um doente de 70 anos veio ao serviço de urgência acompanhado pela esposa por desorientação e tremores com 2 dias de evolução. E vamos perguntar qual o próximo passo mais adequado neste doente.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 96 Segundos, um podcast de educação médica em português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje tenho a honra de ter comigo o António Bastos, interno de primeiro ano de gastroenterologia. Olá, Bastos.
Olá, Pedro, como estás?
Estou bem, melhor agora que estou na vossa companhia. E tenho comigo a Filipa Fonseca Dias, interna de imunohemoterapia no Centro Hospitalar Universitário do Porto. Olá, Filipa.
Olá a todos.
E agora também para me apresentar a mim, o meu nome é Pedro Teixeira, como já conhece aqui do podcast, e também sou interno de primeiro ano de gastroenterologia no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaspim. Então, e hoje temos aqui um caso que já ouvi dizer que é fenomenal, aqui escrito pelo António Bastos, que eu vou tentar responder. Vamos a isso, Bastos?
Vamos lá então. Um doente de 70 anos, sexo masculino, vem ao serviço de urgência acompanhado pela esposa por desorientação e tremores com 2 dias de evolução. A esposa refere que o doente está diferente do habitual, com períodos de desorientação. Quando questionado, o doente refere que tem dejeções de fezes pretas em borra de café, com 2 dias de evolução, e terá notado um aumento do perímetro abdominal. Tendo centros pessoais de cirrose hepática, de etiologia alcoólica, com chá de PAG-C, seguido em consulta externa de hepatologia. Realizou endoscopia digestiva alta há 3 anos, com presença de varizes de pequenas dimensões, não tendo realizado nova endoscopia digestiva. Tem hábitos alcoólicos acentuados de 100 gramas de álcool por dia, com 20 anos de evolução, sendo que terá cessado abruptamente consumos há 2 dias. Está medicado com Cardiol, 12,5 mg, um comprimido por dia, furosemida 40 mg, um comprimido por dia, e espironolactona 100 mg, um comprimido por dia. Os sinais vitais são tensão arterial de 120-60, frequência cardíaca de 70, encontra-se apirético com saturações de 95% em ar ambiente. Ao exame objetivo, o doente está consciente, colaborante, desorientado no tempo e espaço, mas orientado na pessoa, apresenta tremor no punho quando em dorsiflexão, bilateralmente, as mucosas estão descoradas, mas hidratadas, está eupneico em ar ambiente com auscultação sem alterações, abdômen distendido com tipanismo central e maciças nos flancos sem tensão e indolor à palpação. Foi então realizado um estudo analítico que revelou uma anemia de 7,1 gramas por decilitro, um hematócrito de 29%, com um VGM de 80 fentolitros e um CHCM de 25%. Tem reticulócitos de 3%, leucócitos de 7 mil, plaquetas de 100 mil, um ionograma com um sódio de 140, um potássio de 4, um cloro de 100 mecs por litro, e uma creatinina de 2.0 com um basal de 1.5 com uma ureia de 30. TGO e TGP estão normais, a albumina está abaixo de 1.5 e a PCR de 2 mg por decilitro. Foi realizada reposição volémica com sensor fisiológico, oxaspam, suplementação com tiamina e EV e pedidos de níveis de amónio. E vamos então perguntar qual é o próximo passo mais adequado neste doente.
Pronto, agora aquela parte em que podem fazer um estudo ativo, se estiverem no carro podem refletir um bocado com vocês, se estiverem com alguém podem discutir um bocadinho, pensar um bocado, fazer aqui um estudo ativo e analisar este caso. Pronto, Bastos, muito obrigado por este caso, já estou a ver aqui que estamos aqui numa área comum, portanto vai ser um prazer discutir este caso. E então, temos aqui um doente de 70 anos, já com antecedentes de cirrose, já uma cirrose avançada, temos aqui um child C, já com antecedentes de umas varizes, aqui a fazer uma profilaxia, e a primeira coisa que me salta à vista é que pronto, temos um doente que está hemodinamicamente estável, que está a saturar bem, portanto não vamos ter que fazer aqui nenhuma intervenção emergente do ponto de vista da abordagem ABCDE, que acho que é a primeira coisa que devemos olhar, principalmente quando temos em qualquer caso da PNA, e em seguida temos uma alteração de comportamento, com desorientação e tremores com 2 dias de evolução. Num doente cirrótico, com grandes consumos de álcool, há muitas causas para alterações de comportamento, não é? Portanto, é por isso que é importante até fazermos uma boa análise deste caso. Em primeiro lugar, uma coisa que nós pensamos num doente que cessou abruptamente os consumos é logo abstinência alcoólica, que é uma coisa que já cobriste logo aqui no fim, ao colocar um oxazepam. No entanto, uma coisa que é evidente é que temos de ter em conta a encefalopatia hepática. E é uma coisa que parece muito no quadro deste doente, porque tem esta desorientação, tem aqui estes tremores, depois também tem aqui este tremor do punho quando em dorsiflexão. Isto parece ser um bocado a tentar representar uma asterixis, não é? Mas, no entanto, a asterixis não é bem um tremor, não é uma mioclonia negativa, é uma perda de tónus, enquanto que não é propriamente aquele tremor clássico a que nós estamos habituados e que também é extremamente comum no contexto de abstinência alcoólica e no contexto de delirium tremens, mas poderá também representar esta asterixis. Então, temos um doente com um possível quadro de encefalopatia hepática e que temos uma causa clara para a exacerbação. Muitas vezes estes quadros surgem em contexto de exacerbação, pode ter, por exemplo, uma PBE, que nos obrigaria a fazer uma paracentese, mas neste caso parece ter aqui uma causa clara, que estas dejeções em fezes, com fezes em borra de café, com 2 dias de evolução, com evidente rebate na hemoglobina do doente, não é? Estamos aqui com uma anemia de 7,1. E o VGM até nem está muito reduzido, isto nem parece ser um quadro muito, muito habitual dele, muito crónico, parece ser até uma coisa mais aguda. Portanto, perante um doente com fezes em borra de café, apenas com 2 dias de evolução, esta queda abrupta da hemoglobina, apesar de nós não termos grande ideia de como é que era o valor basal dele, pode significar que está com esta encefalopatia hepática no contexto da hemorragia gastrointestinal que esteja a agravar isto tudo. Neste um doente com antecedentes varizesofágicas, temos que assumir a etiologia varicose e, neste caso, iniciaria o que fazemos em todos os doentes com varizes esofágicas, que é eventualmente vão precisar de endoscopia, mas por primeiras 12 horas, mas primeiro temos que o estabilizar, temos que dar fluidos, temos que, se estiver a sangrar ativamente, temos que transfundir e temos que aplicar um vasoconstritor, que pode ser o octreótido ou a terlipressina, e o ceftriaxone, não é, para impedir, como profilaxia, porque são doentes com hipertensão portal, com translocação bacteriana, e existe benefício nessa profilaxia. De resto, outras coisas que posso reparar neste doente, tem a asterixis, como já tínhamos discutido, tem este possível quadro de abstinência alcoólica, que já está bem tratado com oxazepam, suplementação com tiamina, que também é muito importante, estes doentes têm muitas vezes déficit de tiamina. E acho que vou querer saber aqui as opções para ver se alguma das coisas que eu disse está contemplada aqui na tua análise. Antes de saber as opções todas, também gostava de saber aqui o parecer da Filipa, o que é que ela acha sobre este caso, tens assim alguma coisa a acrescentar?
Acho que não, Pedro. Acho que deste uma boa análise do caso. Acho que tocaste em todos os pontos essenciais. Acho que não teria nada a acrescentar. Também estou curiosa para saber as opções do que o António nos daria e íamos desenvolvendo o raciocínio a partir daí, se for diferente, que eu acho que não, vocês são raciocínios excelentes.
Então, a opção A é colonoscopia, a opção B é endoscopia de estiva alta, a opção C é transfusão de um concentrado de unidade eritrocitária, a opção D é iniciar ceftriaxone 1 grama por dia, e a opção E é requisitar um ataque crânioencefálico.
Portanto, agora é aquela parte em que, como nós já fizemos aquela discussão no início, e aquela regra típica da PNA, que é as perguntas da PNA são feitas para nós conseguirmos responder a caneta no fim. Ou seja, quando nós agora, durante esta discussão, já vimos as opções que tínhamos, dissemos que daríamos ceftriaxona ao doente, portanto, eu neste caso encerro a minha opção. Isto é uma coisa importante para toda a gente que se prepara para a PNA e que estuda para a PNA. É suposto conseguirmos ler a pergunta, ler o caso e saber logo a resposta e depois ir só às opções e encontrar a resposta mais correta. Neste caso, a resposta mais correta parece-me ser o ceftriaxone. A transfusão de uma unidade de glóbulos rubros até seria, se ele estivesse ativamente a sangrar, se nós agora estivéssemos a ver, acho que seria importante. Mas, neste caso, até poderia iniciar o ceftriaxone, e é um doente que vai fazer endoscopia de estiva alta, por isso o doente até pode vir a fazer a opção B, a opção C e a opção D, mas na PNA é single best answer e iniciaria pela D. O que é que achas, Bastos? Fizemos aqui uma boa análise ou...
Bem, eu acho que fizeram uma análise excelente do caso. De facto, a opção D é a opção correta, mas de facto, como estavas a dizer, Pedro, estes estudantes têm sempre que fazer uma endoscopia digestiva, mas o prazo para fazer é às 12 horas E, portanto, antes de fazer a endoscopia, podemos já iniciar antibiótico, podemos já iniciar o octreótido e a telepressina. E, neste caso, como temos também uma ascite que o doente diz que tenha agravado, poderíamos ou não fazer uma paracentese previamente ao início da antibioterapia, mas não está contemplado nas opções de resposta e, portanto, a mais correta sem self-ceftriaxone. Ataque craniocefálico, não sei se tens alguma opinião sobre isso, se achas que é uma fase demasiado precoce para fazermos um ataque, se esperaríamos para o tratamento desta hemorragia para ver como é que esta desorientação, como é que evolui, o que é que achas, Pedro? Pedro e Filipe?
Relativamente ao ataque, eu acho que faria, por exemplo, após a estabilização completa da parte hepática, por exemplo, nós temos aqui os níveis de amónia, se nós víssemos que coxazepam não melhora o estado de consciência, se até nem teria níveis de amónia para ter uma encefalopatia hepática, ou seja, se a encefalopatia hepática não fizesse sentido neste quadro, ou se o doente não recuperasse o estado de consciência após o tratamento adequado e após a estabilização total da parte hepática, aí já pensaria num ataque, não é? Também estes doentes têm muitas vezes risco de ter hematomas subdurais crónicos, já têm problemas na cascata da coagulação, já têm muitas quedas, não é? O álcool não é propriamente a coisa mais protetora das quedas, e num doente de 70 anos há sempre o risco de ter, e pode ter alguma patologia estrutural no sentido de traumatismo ou qualquer coisa que possa estar a causar alterações de comportamento fora do contexto da encefalopatia hepática. Portanto, acho que primeiro estabilizava na parte hepática, e quando não percebesse bem, quando não enquadrasse assim aqui a causa, aí já faria ataque para tentar perceber o que é que se está de facto a passar com o doente.
Eu ia dizer o mesmo que o Pedro disse, e tipo, acho que não seria, ou seja, como todo o contexto clínico não aponta para nada encefálico, nada encefálico digo, nada que, encefálico não, nada que ataque pudesse revelar, ataque passaria não para não para o próximo passo, nem para o segundo passo, mas para um plano B. Ou seja, se todo este contexto não justificar o que está a passar, aí sim já iríamos procurar outras questões, e ataque aí justificar-se-ia. Mas neste caso acho que não faria parte nem a próxima abordagem, mas sim já um plano completamente à parte se a doença que estamos a ponderar e que todos os sintomas apontam a justificar.
Sim, pronto, nós temos aqui um caso de um síndrome confusional, provavelmente causado por uma descompensação a nível hepático. Nós o que temos que fazer quando temos um síndrome confusional é perceber quais é que são as possíveis causas e excluí-las. Neste caso, nós temos um doente com uma descompensação hepática e também temos um provável síndrome de abstinência alcoólica, já estamos a tratar. Portanto, estas são as duas causas mais prováveis. Nós primeiro trataríamos estas duas causas, se não houvesse nenhuma melhoria deste estado confusional, aí sim podemos partir para um ataque e um estudo mais alargado a nível de causas de síndrome confusional. Por exemplo, estou-me a lembrar de infecções, por exemplo, uma infecção de trato urinário, o consumo de outras drogas, o usamento de drogas na urina, por exemplo, é importante. Mas primeiro, lá está, estas duas primeiras causas devem ser exploradas e tratadas, que são as causas principais, e depois, aí sim, ver outras causas, ver se temos alguma infecção, se não tivermos, se calhar, procurar a nível de fazer um ataque ou procurar outras causas de encefalopatia. Num doente com encefalopatia hepática, ataque não vai ter alterações, ou vai ter alterações inespecíficas, e portanto é mesmo para excluir outras causas de síndrome confusional. Pronto, acho que fizeram uma ótima revisão do caso. Este doente, de facto, tinha uma descompensação, parece ter uma descompensação hepática com encefalopatia hepática, e a causa parece ser de uma hemorragia digestiva, provavelmente de etiologia varicosa. O doente não fazia o follow-up anual que devia fazer. Ele recordo que tinha varizes pequenas na endoscopia que tinha feito 3 anos antes, e tem que fazer endoscopia anual, ele não fez, e portanto pode ter uma hemorragia varicosa. Portanto, o algoritmo para abordagem a um doente com uma suspeita de hemorragia de varizes é fazer o octreótido ou terlipressina, o ceftriaxone, estabilizar hemodinamicamente, quer com reposição de fluidos, quer com reposição a nível de concentrado eritrocitário. Geralmente a transfusão ocorre abaixo dos 7 gramas por decilitro, mas temos uma hemorragia ativa, que no meu caso pode ser feita acima. E a endoscopia deve ser feita sempre no máximo 12 horas, no máximo em 12 horas. Portanto, temos também, é obrigatório e está contemplado nas guidelines da Sociedade Europeia de Hepatologia, o doseamento da amónia nestes doentes. É muito importante porque não como fator de diagnóstico, mas como valor preditivo negativo. Se tivermos uma amónia normal, põe-nos na pista de outras causas de encefalopatia. E, portanto, só referir que o tratamento de encefalopatia consiste no tratamento da causa. Temos múltiplas causas de encefalopatia hepática. Não vou estar agora a debruçar em todas elas, mas a principal é a infecção. Mas a hemorragia digestiva também é uma causa importante. E, portanto, nós temos que, neste caso, tratar a hemorragia, tratar uma possível infecção, fazendo uma paracentese, vendo se temos alguma PBE e tratando com um ceftriaxone. E devemos também fazer um tratamento específico da encefalopatia com lactulose, com vista a 2 a 3 injeções diárias, para facilitar a excreção da amónia a nível intestinal. E temos que, num doente com encefalopatia, também é muito importante tratar as outras complicações de cirrose hepática. Se temos, e isto são os 3 pilares, portanto, o tratamento da causa, tratamento de outras complicações e o tratamento específico com lactulose e, porventura, depois rifaximina. Mas muito bem, foi uma ótima revisão do caso. Não sei se, Pedro, concordas com tudo o que foi dito. Filipe, tens também alguma coisa a acrescentar?
Não, da minha parte, creio que está excelente e foi um excelente caso que nos trouxeste aqui. É sempre um prazer discutir este tema que nós gostamos tanto e que acaba por ser sempre a nossa praia, não é? Já não é tanto a da Filipa, não é? Mas...
Completamente.
Mas é um...
Mas apesar de não ser a minha praia... Que foi um excelente caso, António. Reviu aqui uma grande parte da patologia hepática e fizeste uma abordagem excelente, e o Pedro fez uma análise excelente do caso. Como a Pedro disse, é a vossa praia, mas não posso deixar de reconhecer que foi um excelente caso, sem dúvida nenhuma.
Pronto, equipa.
Muito obrigado, Filipe e Pedro.
E obrigado nós, Bastos, foi este excelente caso. Muito obrigado por estares aqui para gravarmos o caso. Muito obrigado, Filipa, e muito obrigado aos nossos ouvintes por estarem aí, por ouvirem estes casos, por colocarem as vossas dúvidas, por interagirem connosco. É sempre um prazer gravar estes casos para vocês e espero que tomem todo o partido deles. Podem encontrar também mais casos no nosso site, podem procurar o site da MedApprentice, podem encontrar-nos nas redes sociais. Estamos sempre ao vosso dispor. Qualquer dúvida podem falar connosco e estamos sempre disponíveis para responder. Muito obrigado a todos e vemo-nos no próximo podcast. Grande abraço.